Que a paz esteja com todos. E que a mansuetude do Mestre, a ternura de Maria e o amor do Criador estejam em nossas mentes e corações para o estudo da noite. O tema que nós vamos abordar, ele inclusive é excelente para os dias atuais. Aqui, como é uma casa de estudo, creio que cada qual aqui deve ter sua biblioteca em casa já, né? Inicialmente, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 1, 4 e 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, trata lá desse assunto. Também, quem gosta de aprofundar mais um pouquinho, nós vamos encontrar na Gênese, capítulo 13 e 14. Faz uma exploração muito interessante sobre o que nós vamos falar. E também, na segunda parte do Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar lá no capítulo 14, as itens 156, 175 e 176, o que nós vamos falar aqui. Do que a casa nos pediu para falar? Poder da fé. Poder da fé. Chegamos até aqui pelo poder da fé. Podemos até não acreditar nisso. Inclusive, o texto que a irmã leu é bastante interessante. Mas nós chegamos aqui pelo poder da fé. E a nossa escola pede que nós tenhamos uma compreensão, já que vivenciamos, né, uma fé raciocinada, não é uma crença cega e não é uma fé ingênua, mas analisa as questões em virtude de termos um tripé, uma pirâmide, né? Uma base que sustenta o Espiritismo, que é uma filosofia de consequências morais, uma ciência de experimentação e observação, e ao mesmo tempo um religare entre os seres, entre os humanos, em virtude dessa filosofia de consequências morais e a experimentação na vida daquilo que ocorre no campo do sentimento e da razão. Vamos conceituar inicialmente o título. Para não perder a qualidade, eu vou usar os dicionaristas aqui. Nós sabemos o que é poder? Usamos essa palavra todos os dias. Fulano tem poder, o poder de Deus, o poder disso, o poder daquilo. Mas nós temos noção do que se trata? Então, para falarmos do poder da fé, vamos iniciar com a palavra poder. Os dicionaristas dizem assim para nós: poder é a capacidade de conseguir algo, quer seja por direito, controle, influência. Gravemos isso. Alcançar algo por direito, por controle e por influência. A fé, o dicionarista nos diz o quê? É um sentimento. Enquanto que poder é uma capacidade, a fé é um sentimento. Mas como é esse sentimento? Da crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprova a veracidade ou proposição em causa. Se lembrarmos Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, nós vamos começar a entender agora o poder da fé. Mas aí, escrevendo para os Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, Paulo de Tarso diz assim: a fé, essa é bela, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de tudo aquilo que não se vê. Fantástico. Fé é uma construção do espírito imortal, porque é um aprendizado ao longo do tempo. Mas o poder, nós, espíritos imortais, já temos, porque o poder é algo que nós conseguimos por um direito, por um controle e por influência. A fé, ela vem depois. Mas aí, no processo de ter fé, nós aprendemos que a fé é um princípio de ação e poder. Eu preciso atuar, agir, eu não posso ficar parado. Então, ela nos garante a esperança do esperançar, não a esperança do que espera. É aquele que caminha, aquele que anda. Se quiseres ir, pois, após mim, negue-se a si mesmo e siga meus passos. Se quiseres, ninguém é obrigado. Mas seguir o mestre não é no aspecto de observar o comportamento e apenas adorá-lo. É ter o mesmo comportamento dele em qualquer circunstâncias aflitivas que o mundo nos oferece. Então vamos nós, no primeiro aqui. Há em nós uma capacidade de conseguir algo por direito? Sim. Nós temos direito à vida. A vida é nossa, é um direito adquirido. Ninguém mais tira. Somos imortais. Por isso que Jesus, há 2024 anos, ensina: não ter mais o que mata o corpo, mas tudo aquilo que mata a alma. O que é que mata a alma? Não ter fé. Acreditar nas questões exteriores, ficar olhando pela janela e esquecer da capacidade do Deus em nós. Em aramaico, Jesus chamou de Elohim. Elohim é Deus também, só que é o Deus serviçal, a serviço do Yahvé, o Deus criador, o impronunciável. Yahvé é uma coisa, Elohim é outra. Mas aqui no Ocidente misturaram, dizem que é a mesma coisa nas teologias protestantes e católicas que tem por aí. Não. Elohim são os deuses auxiliares. E aí nós já sabemos, quando Jesus nos ensina que na casa do Pai tem muitas moradas e que existem hierarquias no processo dos ungidos, dos elevados, dos espíritos puros. Haroldo Dutra fala muito sobre isso, eu acho bonito a sequência de raciocínio que ele nos conduz. Nós temos Cristos, na linguagem de ungido, não de sacrificado, imensos por aí. O nosso governa o planeta Terra. É uma estrela absolutamente solar que nós não temos nem compreensão da capacidade dele. Mas ele é só o governador do planeta Terra. Um planeta rígido, de espíritos ainda imperfeitos e ignorantes. Mas ele governa aqui. Mas há o Cristo que governa os planetas gasosos. Há o Cristo que governa o sistema solar. Há o Cristo que governa a Via Láctea. E há o Cristo que governa o conglomerado de galáxias. Mas o nosso Cristo só governa o planeta Terra. Ele é poderosíssimo, mas ele não consegue governar a Via Láctea ainda. Esse poder Jesus anunciou para nós. Quando ele disse assim: coisas maiores do que eu, todos vós farão também. Mas nós ainda não construímos o sentimento da crença. Que a fé é o quê? É um princípio de ação e poder. Nós acreditamos no que o pastor fala, o palestrante espírita fala, né? O padre na paróquia vai falar, o rabino lá na mesquita está falando. Nós acreditamos nisso, adoramos as festas de mandarim. Que mensagem linda, que palestra maravilhosa. Mas isso entra por aqui e depois até esquecemos. Ah, eu lembro de um tema tal que alguém falou, foi em qual livro? E esse processo que a casa nos convida hoje para analisarmos é: eu tenho domínio da minha vida? Tenho. Ou seja, controle. Ou meu marido, meu vizinho, o palestrante, o político, o clima, a guerra na Ucrânia, na Israel, me controlam. Se as coisas exteriores me controlam, eu não vou ter bom ânimo. No mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No mundo íntimo, não no mundo material. Porque nós estamos aqui de passagem. Então há um direito que nós recebemos, que é o direito à vida de imortalidade. Nos evangelhos Jesus diz assim: o Pai nos dá sob medida recalcada e bem cheia, como se fosse um saquinho de pipoca, vida em abundância. Nós acreditamos na vida em abundância que o mundo de mamon nos mostra, mas não é possível agradar a Deus e a mamon ao mesmo tempo. Ou eu vou abandonar o amor que é Deus, ou eu vou desagradar a mamon, que está sempre criando justificativa para estarmos trocando de casa, de carro, de emprego, de cidade, de móvel, de roupa, de aparência, né? Mamon, ele é sempre inconformado. Deus não, ele está sempre do mesmo jeito, inalterado. E os filhos de Deus, irmãos em Jesus, não podem ser alterados, devem estar sempre inalterados. Mas por que não conseguimos ainda? Aí vem a didática de Kardec na nossa escola belíssima: porque somos espíritos crianças. Nós saímos recentemente da onde? Da creche, do maternal. Mundos primitivos. O requinte do primitivismo são as sensações. Onde nós chegamos nas sensações? No jardim 1, 2 e 3. Onde é o jardim 1, 2 e 3? Expiação e provas. É evidente que nós não temos controle ainda pela idade do espírito imortal que nós nos encontramos. Essa consciência é bela, não é? A escola filosófica espírita diz aonde nós nos encontramos na caminhada evolutiva. E quando sairmos do jardim, 1, 2 e 3, iremos para onde? Iremos para das sensações, iremos para o sentimento. Sentimento é o do 1º ao 9º ano, que nós vamos entrar ainda. É a regeneração. E depois? Aí nós iremos caminhar para o ensino médio. Que é onde o ensino médio? Anos felizes, mundos felizes, mundo de felicidade. Mundo de felicidade, gente, não tem tanque de guerra, não tem bomba, não tem policial armado na rua, não tem nada disso. A fraternidade impera no mundo felizes. Nós não damos conta, nem dentro da nossa casa, de sermos fraternos, quanto mais fora. E depois, aí vem a última encarnação na matéria, que é o ensino superior, que é o mundo de amor, o mundo ditoso. Passou, chegou nele, nós não reencarnaremos mais e seguiremos fazendo outros trabalhos no plano do espiritual. Esse poder está conosco. Jesus ensinou 2024 anos. Deus está dentro de vós, o Iavé. Aí Kardec faz a pergunta: onde é que está gravada a lei de Deus? Na consciência. Desde quando fosse criaste simples e ignorantes? E Jesus havia dito antes: Deus está dentro de vós. E aí ele acrescenta: vós sois deuses, há poder em nós também. E Jesus reafirma: coisas maiores do que eu, todos vós farão também. Mas, para fazer isso, é necessário negar-se a si mesmo. Porque aquele que estiver ligado em mim, eu estarei ligado nele. E nós seremos um. Foi quando Paulo aprendeu e disse: não sei se sou eu que falo ou vivo, ou se é o Cristo que vive em mim. Nós, enquanto espíritas, precisamos um dia pronunciar, a partir da fé raciocinada: não sei se sou eu que vivo ou se é a escola consoladora que vive em mim. Quando é que nós vamos falar isso? A partir do instante que o egoísmo e o orgulho não façam mais parte das nossas afetações íntimas, que nós tenhamos o controle de nossas vidas. E aí nós passaremos a influenciar pelo afeto, pelo carinho, pelo olhar, pela palavra edificante. Aonde queremos chegar? Quando nós deixarmos de usar no nosso vocabulário que o marido incomoda, que a esposa deixa nervoso, que aquele filho tira de centro, que aquele político me alterou, que o calor mudou a minha vida, agora a minha vida acabou porque o marido, o cônjuge, desencarnou a esposa. Quando nós pararmos com isso, nós teremos controle de nossa vida. Porque haverá na caminhada em nosso deserto natural, o de Saulo foi um, o nosso é outro, o nosso deserto que vai do coração ao cérebro, ele é curtinho do ponto de vista físico, mas para assumir o controle do sentimento à razão, a estrutura é milenar. Ainda que em expiação e prova, estamos sob controle dos instintos, transformado em sensação, a sensação do abraço, a sensação do cheiro, a sensação da tessitura do tecido no nosso corpo, da maciez do edredom e do travesseiro para a gente, da limpeza da casa, do olhar de alguém, do bom dia, do boa tarde, não é? Nós ainda não temos o controle, porque se alguém não nos der bom dia, nós também não daremos bom dia. Se alguém nos der uma fechada, nós não vamos abençoá-lo, vamos querer dar uma fechada também. Se nós sairmos daqui do Siref, esse momento que estamos em tratamento, recebendo a frequência vibracional de caridade, de bondade, de indulgência dos irmãos, mas quando nós chegarmos em casa, que abrir a garagem, que for tentar guardar o carro, ao ver a comida do pet espalhada, a vasilha de água vazia e as fezes do bicho espalhado por lá, e ao entrar lá dentro está todo mundo no videogame, no Instagram e lá no Netflix, e olhar para a pia, tem uma pirâmide, acabou o controle de nós mesmos. Não é verdade? Então a casa nos convida para isso, repensar. Até porque no Evangelho, Trabalhadores da Última Hora, tem um item curtinho que nós não prestamos atenção, que são obreiros do Senhor. Lá no Obreiro do Senhor, no 2º parágrafo, diz assim: a regeneração da humanidade se dará por intermédio do Espiritismo. Muita gente, amigos de outras crenças, pergunta: como que vocês vão fazer isso se vocês são pequenos, o grupo? Falei: não, meu querido, o movimento espírita é gigantesco, não é o que a federação demonstra nos seminários e nos congressos. O movimento espírita está na cabeleireira atendendo a cliente, a manicure tratando alguém, a balconista numa padaria, o motorista atendendo no ônibus, o médico lá no hospital, um juiz no tribunal e até, não é nossa área, um político na tribuna. Aí ele parou. Os espíritos não vão atuar como festa de mandarim, com grandes templos agindo. O espírito está dentro de casa, está lá na garagem conversando com o vizinho, ou está mandando uma mensagem de consolação para alguém que iria cometer um suicídio. O espiritismo é um processo de frequência, é evangelizar pelo controle da mente, o poder adquirido e o controle do sentimento que nos vai dar a influência nos espaços que nós ocupamos. Por que essa influência vai existir? A partir da harmonização íntima entre sentimento e razão. Então, o poder da fé depende especificamente de quem? Nós, espíritos imortais. Mas a fé não se alcança no estalar de dedos, não se aprende lendo o livro, mas apenas vivenciando a vida. Eu preciso vivenciar. E nessa vivência, está sempre disposto a perguntar ao Criador: que queres que eu faça com essa pia cheia de louça? Cheguei de uma palestra edificante, de um ambiente de equilíbrio, e ninguém lavou a louça. Que queres que eu faça com a minha garagem, a comida do cachorro jogada e as fezes espalhadas por tudo quanto é canto, e o grupo lá dentro assistindo série ou apenas no videogame? É nesse momento que deixamos de lado a estrutura judaico-cristã do igrejismo e retomamos o passo de Jesus: ide e levai o evangelho a toda a criação. Se eu chegar hoje em casa e gritar com o Pet, eu perdi o controle da minha vida. O meu poder já é parcial. Se eu não tenho controle, eu não vou conseguir influenciar. Serei sim influenciado, porque o latido do cachorro me irrita, porque a comida despejada me irritou, porque eu não lavaram a pia lá, a louça me deixou desequilibrado. Mas acontece que 1570 anos antes de Jesus chegar na terra, o primeiro decálogo de Moisés está escrito assim: não colocarás outros deuses em meu lugar. O que é Deus? É amor. Eu não posso colocar outra coisa no lugar dentro de nós que não seja amor. Se não há em nós ainda, isso é justificável pela digressão inicial que eu fiz aqui, é porque somos espíritos crianças. Nós saímos da creche e estamos aonde? No jardim 1, 2 e 3, expiação e prova. Esquecemos disso, né? Tanta tecnologia, está chegando aí a computação quântica, né? Enquanto está todo mundo assustado com a inteligência artificial, já tem jovens desenvolvendo a computação quântica. É uma mudança radical na computação quântica, para exame médico, para análise de doença. Os computadores quânticos, quando eles escanearem a mãe grávida, vai dizer para ela: olha, temos que começar o tratamento do seu feto, porque aos 15 anos vai ter tal doença, aos 20 vai ter isso, aos 30 vai ter isso, aos 40 vai ter isso. Vamos tratar dentro da sua barriga. Que o Chico falou, né? No processo de evolução da humanidade para uma transição de melhoria, as doenças que eram degenerativas ou efetivamente doenças que levariam à morte vão desaparecer, porque, né, teremos o controle dela. No campo da ciência, no campo do poder e da razão, mas no campo do sentimento, que é o controle, como é que fica? Aí o Chico respondeu: não anda lado a lado, vai demorar um tiquinho. Jesus, aos pés do monte, há 2024 anos, ele implantou o que na terra? A transição para mundos felizes, aos pés do monte. Seguimos, porque nos faltava controle, e ele deu 9 passos para o controle, que é chamado de quê? De bem-aventurança. Traduzindo na linguagem da época, seja mais do que felizes. Vamos falar só uma delas aqui. Seja mais do que felizes quando vos caluniarem. Nós conseguimos? Aquela fofoquinha no meio da família, no local de trabalho, quando chega no nosso ouvido. A gente, quando escuta aquela maledicência sobre nós, paramos igual Saulo no nosso deserto entre sentimento e razão e dizemos assim: Pai, que queres que eu faça? Perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós fazemos assim, ou vamos com o dedo em riste duelar. Nós vamos duelar. Por quê? Somos ainda ignorantes. Somos espíritos infantis. Mas por estarmos no espiritismo, não estudamos dessa forma, porque é tanta informação, tanto conhecimento, que inclusive, por falta, né, vamos dizer assim, da influência do controle no poder, que é a capacidade, né, do direito de usar a vida com abundância pelo amor, nós inclusive achamos que somos superiores às outras crenças, às outras religiões. A influenciação é tão exterior que geralmente, esse mês é o mês do Dia das Mães, né? Alguns de nós vamos ligar para a família e dizer assim: fulano, Beltrano já chegou? Outro diz: sim. Quando ele for embora, você me avisa? Aí o amigo: tá bom. O parente diz: tá bom. Por quê? Não, porque ele é de tal religião e ele é contra mim, que eu sou espírito, não quero ficar lá me justificando para ele, não. Ele é muito chato, ele é evangélico que vai ficar me perturbando, ele é católico, vai ficar me enchendo a paciência. Uai. E de levar o evangelho a toda criação. Chegou a hora de eu ir para o embate, assumir os passos de Jesus, né? Se porém quiser vir após mim, siga os meus passos. Poxa, Jesus chegou numa época, tinha 11 partidos políticos, complicadíssimo, semelhante aos dias atuais, e ele enfrentou a todos sem dissensão, educou todo mundo. E ele diz: os meus serão reconhecidos para estar no mundo para servir, não para ser servido. Aquele parente que é de outra crença, é dia das mães, de confraternização da nossa genitora. Eu não tenho controle, não tenho controle. E eu não vou, não quero sentar do lado, porque ele vai estar lá, na casa de mamãe. E eu não quero justificar a minha fé raciocinada para ele. Deixamos de ser trabalhadores da última hora. Por quê? Por não ter assumido o poder da fé. Os discípulos de Jesus nos demonstraram isso. E a leitura que a irmã fez nos demonstra isso também. Pedro, Tiago e João, né, andavam do lado de Jesus. Está um rapaz lá que, obsediado, na nossa linguagem moderna, obsediado, na época deles endemoniado, se debatendo, agitado, né, tendo ataques absurdos, e eles voltam todo rasgado e não resolveram nada. Lembram dessa passagem? E Jesus olha para eles e diz assim: falta de fé. Mas Jesus, como assim? É preciso ter jejum e oração. Com jejum e oração você resolveria isso. Você não jejum nem oro. Aí trouxeram jejum de comida, de televisão, de música, um monte de jejum, não tem nada disso. É jejum de pensamento e oração no sentimento. O que eu estava pensando naquela hora? Vem a ciência explicar esse jejum e oração de Jesus, ou a harmonia do poder da fé. Nós temos no corpo 7 octilhões de átomos em cada célula. Toda palestra espírita eu lembro disso. Que aí um físico espírita explicou para os colegas. Todo mundo parou no laboratório. Fulano, tem um gap aqui, tem um abismo. E aí ele olhou, o que foi? É o físico João. Ele trabalha lá na Estação Espacial Norte-Americana. Trabalha na estação não, aqui na Agência Espacial Americana. Ele vem de vez em quando conversar com a gente. Ele falou: estamos lá no laboratório fazendo aquela partícula de Higgins, né, que eles chamam partícula de Deus. Ela constrói e destrói tudo. Por exemplo, estão passando por nós agora. Ela é semelhante a uma serra circular. Se essa partícula quiser, corta o nosso corpo no meio. Mas está passando por a gente, não está fazendo nada. Eles conseguiram condensar a partícula de Higgins. E aí foram ajustando, adensando e tal. Aí outros separaram. Aí alguém parou lá e falou: mas a estrutura atômica é muito complexa. O outro parou: por quê? Olha aqui, ó. Cada célula tem 7 octilhões de átomos. Cada célula. E no corpo humano tem 100 trilhões de células. Mas como é que a célula diz que vai para o dente, para o cabelo, para o alvéolo pulmonar, para o músculo do miocárdio, para a estrutura óssea? Porque o átomo é semelhante, é o mesmo. Tudo bem que muda no tecido celular, mas como é que ela se transforma em dentina? E como é que ela se transforma em pulmão? Tem um abismo aí para explicar isso. Aí o João, o espírito, olhou para eles. Esse abismo chama-se consciência. Aí eles: o quê? Falou: é a sua inteligência que define para onde vai cada átomo e para onde vai cada célula. Vocês já ouviram falar de pessoas que fazem orações? Isso o João comentando com a equipe. Está lá a meta de distância e cura o outro sem o outro saber quem está orando? Sim. Pela força do pensamento? Sim. Pois é. O que eu penso, o corpo responde. Porque esses átomos estão à disposição da minha vontade. Mas Emmanuel ensina isso no livro Pensamento e Vida. Nós estamos falando aqui do poder de potência, ou vontade de potência, que Friedrich Nietzsche trata na sua obra Trilogia do Bem e do Mal, leiam isso. E ele fala do homem Ubermensch, o homem poderoso, o super-homem que teve na Terra, está fazendo referência a Jesus. Para Nietzsche, o único Superman que teve aqui foi Jesus. É fantástico quando a gente lê isso e encontra a passagem lá. É uma sequência chamada Trilogia do Bem e do Mal. O Nietzsche fala de vontade de potência. Vem Emmanuel e fala do gabinete da vontade. Quando eu possuo vontade, eu vou ter o direito à vida, eu vou ter o controle desse direito e vou ao mesmo tempo influenciar em virtude disso. Nelson Mandela teve o direito, o controle e a influência? Teve. 27 anos preso, os colegas querendo mandar dar tiro em tudo quanto é canto para fazer a separação na África. Ele falou, negativo, nem um tiro. A esposa dele se rebelou, arrumou um grupo armado, Winnie Mandela, ele chama ela aqui, levou ele lá no presídio, nem um tiro. Mas Mandela, o carcereiro acordava ele de manhã, urinando no rosto dele. Nós suportaríamos? Mandela observou os colegas entristecidos e solicitou ao pessoal do presídio que tivesse um campinho de futebol. Quando eles chegassem da pedreira, antes de tomar banho, brincar um pouquinho para desafogar a emoção e melhorar, jogar uma bola. Ele era o único que não podia jogar bola, ficava dentro da cela, sorrindo com os colegas jogando bola. Mas 27 anos depois, ele sai e os que eram carcereiros ao redor dele virou a célula de segurança, né? Que ficam 4 homens ao redor do presidente. Mas teve um que não aceitou, que era o que urinava no rosto dele para ele acordar todo dia de manhã. E ele saindo no restaurante, o homem está sentado tremendo lá no canto. Ele diz para o segurança, chama fulano para cá para sentar conosco. E o homem vem abalado, mas ele influenciando com a energia, o homem para de tremer. E olha para os olhares serenos e Mandela olha para o rosto dele, né, dizendo, olha, eu te compreendo, eu te perdoo. Tem controle da vida, isso é o poder da fé. Mas como é que ele sabia, antes de 27 anos, que aquela postura dele no presídio iria libertar a África do Sul do Apartheid? Chama-se fé, mas fé é uma construção. Nós não sabemos a idade de Mandiba, o espírito Nelson Mandela. Nós não sabemos. Mas é uma demonstração do que se trata. Os 7 octilhões de átomos agindo em cada célula do corpo dele e ele se mantendo equilibrado, sabendo o resultado que iria alcançar. Que às vezes nós chegamos agora em casa com a pia cheia de louça, nós começamos a gritar. Quando o rapaz saiu da mesa antes dos outros, um dos seguranças perguntou, Mandiba, você convidou fulano, o mais é todos nós te maltratamos, nós não deixamos você jogar bola lá no campo que você pediu, deixava você tomar sol menos tempo do que os outros e tal, porque nós tínhamos medo da sua inteligência de influenciação. Mas você chamar para sentar contigo, camarada que mejava no seu rosto, você não tem nenhuma revolta, nenhuma mágoa, nenhuma raiva? Ele responde, se carregasse dentro de mim qualquer tipo de mágoa, eu ainda estaria preso, mesmo que o corpo estivesse no título da cadeira do presidente. Nós vivemos cheio de mágoas, mágoa do pai, mágoa da mãe, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu irmão fez isso, não sei quem fez comigo, meu marido faz. Volto para o primeiro elemento do decálogo, né? Os 10 mandamentos vieram para nós termos a liberdade, e o primeiro deles é, não colocarás outros deuses em meu lugar. Nós não compreendemos. Aí 1570 anos depois vem Jesus e demonstra os 10 mandamentos, fazendo uma contração. Deus aceita oferenda? Jesus diz, Deus aceita oferenda. A única forma de dizer que adoramos Deus é fazendo oferenda. Aonde? No coração do próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo se fosse a si mesmo. Já começa a influência. Quando nós amamos, nós influenciamos as pessoas que estão próximas de nós. Mesmo que elas venham agredir, só agridem uma vez. Porque os 7 octilhões de átomos vão vazar do corpo por frequência vibracional do perispírito, porque a vontade, segundo Emmanuel, em pensamento e vida, está no cérebro, mas ele é censurado pelo sentimento, que é o magnetismo do coração. Essa junção dessas energias infecta as paredes do local onde se encontra. Se na minha empresa há desentendimento entre departamentos, com a minha chegada, aquilo vai desaparecer. Se na família haverá contenda no dia das mães porque um parente fez algo com outro de crença diferente, ao sentar na mesa, aliás, só em pensar e no mesmo horário de todo mundo, já evangelizamos as criaturas. Quem que aprendeu isso com facilidade? O pequeno de Assis. Ele diz assim, Jesus pede para levar o evangelho a toda criatura, mas quando necessário, abramos a boca, podemos abrir a boca, usar da fala. Os cientistas descobriram que há uma consciência que define para onde vai cada átomo para cada célula. 7 octilhões de átomos em cada célula e 100 trilhões de células compondo ossos, pelos, pele e órgãos do corpo. Somos nós que controlamos isso. Então, há algo em nós que é um direito adquirido: a vida, né? O poder vem pelo direito e vem pelo controle, mas eu só tenho esse poder se eu tiver controle da minha consciência, do que sou e de quem sou. Tem diferença? Sim. O que sou? Temporariamente um espírito imortal, ainda na infância, saí da creche, estou no jardim 1, 2 e 3, caminhando para algo onde eu não alcanço. Como diz Paulo para Hebreus, a fé é aquilo que você acredita no que não existe, mas na certeza do que será. Mahatma Gandhi é a mesma coisa. Os indianos queriam guerrear com a Inglaterra. Você é maluco? Nenhum tiro. Guardem as armas também. E libertou a Índia da Inglaterra, sem dar um tiro. Recebeu um tiro, mas não deu um tiro em ninguém. Não estamos pedindo para atuarmos como essas pessoas que eu comentei aqui. Nós precisamos ficar no cadinho doméstico, né? O Espírito Agar ensina isso no livro Cartas do Coração. O ninho doméstico é a antecâmara do lar espiritual. Ao chegar em casa, vamos sentir aqui, olhar para dentro, se o nosso lar é realmente a antecâmara do ninho, do lar espiritual. E aí, se for, nos apropriamos da nossa vida. O item 5 do capítulo 6, né, o Cristo Consolador, ele diz isso: vós sois artífices da imortalidade. O artífice é o engenheiro, é o arquiteto, é o pintor, é o pedreiro, é o eletricista, é tudo da imortalidade. E por que nós não conseguimos? Voltemos aos pés do monte. 9 bem-aventuranças, está lá. Jesus ensina 9 passos para que possa haver harmonia entre o sentimento e a razão. Que nós possamos fazer a caminhada no nosso deserto da Jordânia. O deserto da Jordânia foi o local que Saulo andou para ir até Damasco, amarrar Ananias e apedrejar Ananias, na frente do Sinédrio. E no deserto da Jordânia, antes de chegar em Damasco, ele caiu em si. Na expressão idiomática, chama-se caiu do cavalo, caiu da ignorância, da brutalidade. Senhor, o que queres que eu faça? Aguarde Ananias, daqui a 3 dias ele vai te orientar. O mesmo homem que ele iria matar, apedrejar, virou o orientador dele. Mas é uma coisa simples. Isso aqui é simples. Alguém pela faixa etária sabe como era o telefone no passado. A fé humana é um objeto material. Vai ficar obsoleto daqui a um tempo com o computador quântico. Vai ficar. Quem imaginava conversar com um parente lá no Japão, um filho que foi fazer curso no exterior, alguém que está numa outra cidade? Não se imaginava, né? Seria uma loucura, não é verdade? Está aí. Ora, se para a estrutura material nós saímos cedo de casa, colocamos o filho numa escola, para que ele seja engenheiro, advogado, médico, não importa, nós estamos com a fé no processo exterior. Ela funciona muito bem, que é o mundo de mamão. Mas a fé mais importante, que é do espírito imortal, é no campo do sentimento, no campo do afeto, de acreditar que somos filhos do amor e o amor está dentro de nós. Cumpri o primeiro mandamento: não colocar outros deuses no meu lugar, não colocar o ódio, a raiva, o melindre, a maledicência, o julgamento. E aí nós vamos ter o controle, e nesse controle da vida em abundância, nós vamos começar a influenciar. E aí, sem fazer palavras nenhuma, mas só o olhar, só a presença, só o pensamento, vai conseguir evangelizar as criaturas, levar a boa nova. E aí, enquanto trabalhadores do Senhor, auxiliaremos na regeneração, com auditórios lotados, com ambientes cheios de gente nos envolvendo? Não, simplesmente com um pensamento positivo. A nossa casa é a casa de André Luiz, Centro Espírita Nosso Lar, o CENOL. André Luiz deu 3 mensagens para nós até hoje, eu estou lá desde 2005, mas teve uma que foi muito significativa. Ele disse assim, bem antes da pandemia, acho que foi no mês de outubro, novembro. E na casa nós sempre recordamos disso. Ele chegou lá e disse assim: as portas da espiritualidade foram abertas para todos os humanos, independente da filosofia religiosa. Daqui para frente, pela força do pensamento e a fé raciocinada, todos vós poderão curar até câncer à distância. André Luiz, boa noite. Fizemos isso? Não, porque nós não temos controle. Ai, a pandemia, ai, vai morrer, ai, não é? Nós somos exteriores ainda, o nosso culto é exterior. Nosso culto exterior. A casa continuou agindo. A diretoria sentou. O que é que nós fazemos? Bom, ele é o diretor espiritual da casa. O que é que ele disse? Nós podemos curar até câncer, é? Então vamos. Campanha da de Souza, sopa, toca o barco. Vamos rodar. E rodamos. Está todo mundo lá. Os que foram, 3 ou 4, era a época deles. O restante está todo mundo lá. Mas muitos não voltaram para o trabalho com medo, porque não tem o poder da fé. A fé demanda coragem. Além da coragem, demanda vivência. Porque na vivência teremos percalços. Jesus não disse que seria fácil. Por isso que ele deixou os 9 passos aos pés do monte, para que fossem mais do que felizes. Mas nós não acreditamos, porque vivemos do culto exterior. Quando as coisas não estão bem, é para que nós venhamos a agir dentro do poder que nos foi dado. E como nós sabemos que estamos aqui de passagem, o corpo daqui uns dias o pó voltará, graças a Deus, então vamos aproveitar a oportunidade nesse latifúndio que nos foi doado e fazermos a obra de Deus, ou trazer o reino dele no mundo. O que é trazer o reino de Deus para o mundo? A amorosidade ser construída dentro de nós. Coração sereno, censurando a razão. A razão somente, uma fé raciocinada, ela é tirânica, é indelicada, é desrespeitosa, porque ela é tirânica, é só racional. Se ela for apenas sentimental, ela é ingênua, vai ser enganada, vai ser manipulada. Mas se for harmonizada, equilibrada, cérebro e coração, sentimento e razão, aí vai estar no caminho do meio. Vamos estar seguindo os passos de mansuetude e humildade. E iremos fazer com que, enquanto obreiros da última hora, mesmo com um simples pensamento, uma mensagem, um olhar, uma lembrança, uma prece, ajudemos uma família, uma criança, uma pessoa, um colega de trabalho, um vizinho, a mudar seu estado de coisa. Porque se os átomos que nós manipulamos com o sentimento e o pensamento alteram o nosso corpo, uma fé raciocinada com o domínio e o controle da vida, nós vamos influenciar o exterior também. Por isso que somos chamados de pacificadores. Os consoladores são pacificadores, porque nós estamos consolados. E os pacificadores são chamados filhos de Deus. Se adepto da escola espírita não está consolado, ele não vai ser pacificador, porque estará sempre em contenda em algum espaço. E aí nos diz Jesus: qualquer um de vós que se encolerizar com vosso irmão terá culpa no cartório do tribunal divino. Em cima disso, Kardec perguntou: há algo que é um crime inafiançável? Ele diz: sim, há crimes escabrosos aos olhos do Criador e da espiritualidade, mas que nenhuma lei humana o alcança. Então, olhemos para dentro na noite de hoje. Eu tenho direito à vida? Sim. Quem me deu? Deus. Que é Deus? Espírito e amor. Há que se amar o Espírito em verdade. Eu tenho o controle desse amor que Ele me deu? Esse DNA de Deus em mim? Estou sempre um ser amoroso? Ou sou sempre um ser amoroso? O que é o estar amoroso e ser amoroso? O estar amoroso é no meio dos seus pares. E o ser amoroso é no momento de embate. E o que influencia? O que é suave como o vento e maleável como a água. Refresca e joga brisa aonde não tem. Então, a Casa Siref nos pede hoje para assumirmos a nossa vida. não como a maioria assume com cultos exteriores. Mas enquanto espíritas, escola consoladora, somos consoladores. Mas só seremos consoladores se estivermos consolados por nós mesmos. Para isso é necessário o poder da fé, para influenciar. Mas é necessário olharmos para o espelho e conversarmos seriamente conosco. Estou espírita ou sou espírita? Se estamos espíritas, ainda mudamos de humor. Se somos espíritas, compreenderemos o nosso papel no mundo e diremos sempre para Deus e para Jesus: que queres que eu faça? E seguindo as 9 bem-aventuranças, que são as lições belíssimas do Evangelho, teremos a gratidão de sentir na prece do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, por intermédio de mim, assim na terra como nos planos espirituais. Que o amor de Deus, a ternura de Maria, a mansuetude e humildade do Mestre Jesus e a benevolência da espiritualidade que sustenta essa casa esteja em nossos corações, hoje e sempre.